Boa noite, então, aos colegas que fazem o curso Escritores e Filosofia Clínica. Esse escritor que vamos trabalhar hoje é um dos escritores pelos quais eu tenho pessoalmente um grande carinho. Gosto muito dele e por vários motivos, desde da maneira como ele conduziu alguns elementos da vida dele, até as respostas que ele deu ao mundo. É uma figura bastante interessante essa que vamos ter hoje uma maior proximidade e, para além dela, a pessoa desse escritor. Então, vamos agora aproximarmos deste escritor russo, Anton Chekhov. Se vocês procurarem depois da aula na internet, vocês encontrarão obras de Chekhov em muitas línguas. Vocês encontrarão histórias sobre a vida dele. A morte dele, então, virou praticamente um conto tal qual eram os contos dele. Chekhov tem uma. É de uma riqueza imensa. O que foi a vida dele, a maneira como tudo se desenvolveu. Como aqui nós trabalhamos filosofia clínica, claro que vamos nos aproximar do autor pela historicidade dele, não é? Desde o nascimento dele, que ocorreu lá nos anos 1860, em Taganrog. Sabe onde é isso? Existe um pequeno porto ao sul no Mar de Azov, lá no sul da Rússia. E lá tem essa cidade, sul da Rússia, nas margens deste Mar de Azov, é onde nasceu o Chekhov. Ele era um de muitos filhos, não é? De um homem que tinha uma mercearia e que era muito religioso. Não, ele pertencia àquela igreja ortodoxa cristã e ele, o Chekhov era o terceiro ou quarto filho, um total de seis filhos que havia. Ele era o terceiro filho, se eu não me engano. E o Chekhov, ele desde cedo, ele já se mostrava por fatores, aliás, muito peculiares, uma pessoa que traria uma contribuição que poderia ser bem aproveitada se fosse entendida, e foi. Vamos ver como é que isso se passou, tá bom? Antes, eu tenho algumas recomendações a vocês. Aqueles que gostarem do Chekhov, eu tenho ali no Instituto alguns livros sobre, tenho, por exemplo, contos de Chekhov, vários dos famosos contos dele, e aqueles que se interessarem têm assim um rico acervo de estudos, porque ele tem as cartas que ele trocou com a esposa dele. Ele fez um casamento que para a época dele era qualquer coisa muito especial. A esposa morava numa cidade e ele em outra cidade, como eu vou mostrar a seguir para vocês. Então ele tinha cartas, as cartas com os irmãos. Ele deixou um rico acervo de cartas que os historiadores viraram do avesso isso, né? E graças a essas cartas, as viagens de trem que ele fazia, então nós temos muito conteúdo para compreendermos como se passa a vida dele, como se passou a vida dele. Uma das colegas colocou aí que tem peças de teatro dele. Olha, isso foi uma das maiores tristezas da vida de Chekhov. Quando ele começa a publicar essas peças de teatro, elas não fazem qualquer sucesso, não tem qualquer repercussão, e ele fica profundamente triste, ele abandona essas peças, não é? E um dos grandes amigos que ele tinha na época, um escritor, disse para ele assim, Tolstói, disse para ele, olha, as tuas peças elas são horríveis, viu? Elas são muito ruins, é muito difícil aguentar. E aí ele realmente fica desiludido com essas peças, abandona e logo em seguida elas se tornam um grande sucesso. E depois da morte dele, foram encenadas em muitos lugares do mundo essas peças de teatro. Bem, mas vamos agora aproximarmos primeiro da vida dele, não é? Das coisas que se passaram com Tchekhov. Bom, a figura do pai foi muito forte na vida dele, muito forte, assim como a figura familiar que constituía mãe, irmãos, é muito forte, muito marcante na vida de Tchekhov. E esse pai, que era um pai muito rigoroso, muito duro, batia nele, a relação era muito complicada. O Tchekhov, ele tinha entre as características dele uma em especial que nós vemos ao longo de todo o texto dele. Quando uma pessoa se aproximava da vida dele, corria o risco de virar personagem. Com praticamente tudo que ele escreveu, os personagens todos que ele criou, foram retirados do cotidiano, da vida, gente que ele encontrava, estão todos lá. Inclusive a figura do pai, na figura da hipocrisia, na figura de pessoas que pregam moralidades, mas fazem outras coisas. Não é? Esse pai, que era extremamente duro, queria que ele tivesse uma educação religiosa, mas ao mesmo tempo era um homem que levou a mãe... Quando eles mudam para Moscou mais tarde, a mãe do Tchekhov, além dos problemas todos que eles tiveram, porque o pai dele faliu, ele teve que sair fugido lá do mar, no sul da Rússia. Então, tudo isso já era muito estressante, mas, além disso, esse temperamento terrível do pai dele fez com que a mãe do Tchekhov praticamente chegasse à beira da exaustão quando eles chegam a Moscou. Foi muito difícil, sabe? E, por conta disso, dessa maneira como o pai era com ele, o Tchekhov se afasta, mas cria um contraste muito interessante. Ele podia virar uma figura amarga, esquisita, rancorosa. Não, o Tchekhov se torna um grande expoente dos mais profundos valores humanos em torno da autonomia, em torno da independência, aquilo que faz com que a pessoa esquadrinhe a vida e o horizonte e voe pelos caminhos com ampla liberdade. Todos os trabalhos dele trazem em maior ou menor grau isso que eu estou dizendo para vocês. Bem, a mãe dele era uma mulher que adorava contar, reunia as crianças e inventava histórias, sabe, quase sempre botando o pai dela no meio. O pai dela vendia roupa, vendia tecido, né? Viajava, então ela contava histórias e as crianças ficavam deliciadas, entre elas o pequeno Tchekhov, não é? Gostava muito das histórias da mãe. Ela era engraçada, eles riam. E, aliás, o humor de Tchekhov, que quando eu ler em seguida aqui o texto dele, para os nossos padrões brasileiros e também tomando a distância da época e contexto, não fica muito engraçado, não. Eu acho que vocês não vão achar assim essa graça toda. Mas, assim, comparativamente, e claro, a gente considera comparações, vocês sabem a perda imensa que há de conteúdos aqui. Mas ele seria mais ou menos uma espécie de Luiz Fernando Veríssimo da Rússia de então, uma Rússia faminta por rir, faminta por se divertir com suas próprias coisas, mas muito rigorosa, austera, severa com certas... A amplitude aí era pequena, mas ele funcionava assim. E ele era muito eclético nisso. Bem, na história dele, o que se destaca, ainda que ele escrevesse, por conta de um grande amigo que ele teve no jornal, um editor que puxou por ele, e disse, você tem que escrever livros, não é? Com capítulos, com tudo. Mas o Tchekhov, ele escrevia contos. Olhem a situação dele, eles eram muito pobres e ele, com muita dificuldade, conseguiu se formar em medicina com 24, 25 anos. Ele praticamente assume toda a família dele, sustenta a família e tal, e ele precisava de dinheiro, precisava botar comida na mesa numa situação muito complicada, naqueles dias na Rússia, e ele, além de tudo, Tchekhov, logo que se forma em medicina, um dia, após uma refeição, ele sente uma dor muito, que ele sabia do que era, não é? Afinal, era médico, e sabia que ele estava com um quadro infeccioso nos pulmões, que era a tuberculose, na parte superior dos pulmões, grave. E ele, claro, né, sabia que agora a vida dele seria breve. E ele, com toda essa dificuldade, ele amava a medicina, amava profundamente a medicina, atendia pessoas gratuitamente, pessoas muito pobres. Ele construiu clínicas para isso, ele chamava os irmãos dele para ajudar, não é? Mas pelo fato de ele ser um contista muito conceituado, muito querido pela comunidade, então ele vendia muito com isso e ganhava, não é? Sempre teve problemas financeiros, mas levou a vida desta forma. Bem, ele teve amigos escritores queridos que estavam perto dele, davam sugestões a ele, e Tchekhov era uma criatura amável, não é? Então ele pegava essas dicas, essas coisas, melhorava o texto dele, e ele inaugurou um modo de escrever. Ele inovou muito, viu? Ele pegava um personagem do cotidiano na Rússia de então e mostrava assim as ironias que havia ali, os paradoxos, não no sentido de destruir, daquela coisa kafkiana que joga a pessoa por terra e no chão, não, ele colocava de uma maneira engraçada, né, mostrando que somos humanos e temos nossas fraquezas, temos nossas coisas. E então ele fazia isso que com o tempo passou a ser adotado por muitos escritores. Os grandes escritores, é impressionante a lista de escritores grandes, vai de Hemingway a James Joyce e muitos outros que renderam homenagens a Tchekhov. Ele mostrava, uma das técnicas que ele fazia era mostrar como a pessoa pensava a partir de comentários, a partir de exemplos, a partir das falas dela, isso agregado. É um recurso maravilhoso de narrativa, que virou, imaginem hoje, é corriqueiro em muitas e muitas obras, pois surge isso com Tchekhov. Esse elemento da consciência, os fluxos de consciência, como passaram a ser chamados. E aí derivaram lá para a escola que usava isso como um acesso ao inconsciente e coisas assim. Bem, mas em tudo isso que vai se construindo, se você fizer um paralelo com a infância muito dura que ele teve, e ele mesmo escreveu, deixou escrito de próprio punho quanto foi triste e sofrida a infância dele. No entanto, mesmo aí, quando a família se muda para Moscou, e ele fica, porque ele tinha que vender coisas lá e depois seguir, mesmo assim, as cartas que ele escreve para a família, eles riam. A mãe, os irmãos riam. Ele procurava o melhor, colocar sempre o melhor, botar as coisas engraçadas, as dificuldades de uma maneira, sempre procurava isso. E procurava, ainda que sendo o terceiro filho, ele procurava sempre corrigir os irmãos dele, no sentido assim de não repetirem a brutalidade que foi a maneira como o pai dele agia. Uma maneira violenta, fisicamente inclusive, de bater, de coibir, de cercear, e ao mesmo tempo aquela religiosidade, aquela moralidade. Quer dizer, Tchekhov às vezes via um irmão fazer algo semelhante ao que o pai fazia, ele chamava atenção, dizia, não faz isso. Pô, você não lembra como a gente sofreu, como a gente tinha medo, como a gente apanhava, por que você está fazendo isso com seus filhos, com a sua esposa? Para com isso. Quer dizer, ele utilizava esses recursos em família e tudo. A educação dele, como eu disse, foi rigorosa, né? A escola onde ele estudou quando era criança, hoje tem o nome dele, na Visitação. Mas ele não gostou nem mesmo dessa escola onde ele estudou, nada. E a vida deles continuou extremamente difícil. Quando ele tinha 15, 16 anos, o pai dele quebra, gastava mais do que tinha, e eles tiveram que sair às pressas dali, ir para a capital a toda a corrida, porque poderia ser preso, né? Como se fazia na época, com dívidas e tudo mais. E em Moscou, a família chega de fato a uma pobreza como poucas vezes ele teve notícias. Eles passaram, muito provavelmente, passaram fome em Moscou. E isso em Moscou não é uma coisa simples, com aquele frio de muitos e muitos graus abaixo de zero. Foram tempos muito difíceis lá. Bem, muitos autores influenciaram o Chekhov. Alguns a gente percebe claramente pela maneira como ele expõe e tal. Por exemplo, Turgenev, escritor russo, a gente nota fácil a influência nos textos de Chekhov. Um autor que ele gostava, ele tinha um apreço, um carinho especial, era o Schopenhauer. Dentro da filosofia, ele não sei até onde ele compreendeu propriamente Schopenhauer, mas ele gostava, não é? E quando ele termina os estudos dele em medicina, mesmo passando todas aquelas dificuldades, ele começa a escrever, e ele escreve muito, não é? Aí um dos maiores autores da época diz para ele: olha, guri, não precisa escrever com essa pressa toda, você tem muito talento, vai mais devagar, elabora aí teu discurso melhor, tal. Não é? Só que ele precisava de dinheiro, então ele publicava em jornal de todo lado, foi contratado por um jornal ganhando muito bem para escrever. Enquanto isso, ele continuava trabalhando como médico. Ele sempre assumiu primeiro a medicina, não é? É assim que ele colocava, ainda que a ordem das coisas, pela historicidade dele, não seja exatamente essa. O que ele falava era isso, né? E que ele escrevia para ganhar dinheiro, precisava muito, mas que a medicina era o ofício dele e tal. Bem, em tudo o que é importante agora, quando formos direto ao texto dele, observem a maneira como... Deixa eu chamar a colega aqui que caiu. Em tudo isso que estamos vendo, observem a maneira como ele interage, como ele faz interseção com os personagens da história dele. É muito similar a como Chekhov fazia na vida mesmo dele, concreta. Muito do que ele vive nas obras é como ele pensava, sentia e fazia no cotidiano dele. É quase uma extensão do que ele mesmo se colocava. Okay? Portanto, é um dos autores que a historicidade se projeta diretamente para dentro da obra dele, muito, muito propriamente. O Chekhov não acreditava muito em certos vínculos e laços sociais ditados pela sociedade, por razões que facilmente a gente observa, não é? E quando ele gosta muito de uma moça, e aí os amigos ficam preocupados, a reputação dela não era lá essas coisas, e a maneira como ela já tinha um homem na vida dela, é muito problemática isso tudo, e depois acabam ficando juntos, resolvem casar, e ele esconde isso porque ele não tinha nenhuma predileção por coisas como o casamento. E aí ele já tinha ganhos, prêmios, não é? Ele ganhou um dos maiores da época dele, que era o Pushkin, que era outro grande, escritor russo. Ele faz viagens, e essas viagens que ele faz de trem, a viagem que ele fez à Ucrânia é qualquer coisa, não é? Rendeu o livro A Steppe, um livro belíssimo, muito interessante, como outros que ele tem, assim, de narrativas, crônicas de viagem, observações, Alguns lugares por onde ele passou não gostam nada da obra dele pela maneira como ele descreveu. Enfim, era o Tchekhov, né? Quando ele... um dos irmãos dele morre também de tuberculose, o que o abala muito, né? Ele sabia, né? Tuberculose naquela, vocês imaginam, uma doença infecciosa dos pulmões numa época como aquela, num país e em Moscou, que o inverno, o rio Volga chega a congelar, você passa de um trem por cima do rio Volga, quer dizer, congelado, quer dizer, um frio glacial. E uma pessoa com problema de tuberculose, imaginem a qualidade de vida que esperava uma pessoa assim, né? Então a morte de um dos irmãos dele o abala muito por conta disso. Ele fica muito chateado, vai viajar, vai pensar na vida, escreve muito sobre as coisas da vida. E aí, por volta de 40 anos, ele resolve ficar com esta mulher, a Olga, mas cada um mora numa cidade, é um casamento à distância, e as cartas que eles trocavam é qualquer coisa de muito interessante, não é? Sobretudo como o que ele escrevia para ela. Eles acabam depois viajando, ficando juntos, tal, mas aí já resta muito pouco tempo de vida. E a morte dele, que foi algo que é descrito, virou fantasia até, né? Virou folclore, a maneira como se escreveram. A própria mulher dele, a Olga, depois falando, contando sobre a morte dele, dizendo que ele pediu para beber algo em alemão. Ele mal falava alemão, então tem muita fantasia em torno do final dele. E ainda quando está indo, quando estão levando o caixão, finalmente há uma confusão e muitas das pessoas que estavam seguindo acabam indo seguir um outro velório que não tinha nada a ver com aquilo, né? Até no final da vida dele, Tchekhov causava essas coisas que passavam. Ele provavelmente riria disso, escreveria mais um conto sobre isso. É um desses escritores de escritores, tá? É um formador de escritores. Para ler Tchekhov, para entender Tchekhov em português, é um desafio bastante considerável. Então, considerem isso que faremos aqui, o que se chama em filosofia clínica de tradução, né? É praticamente um outro dado de semiose. Mas ainda assim vale a pena. Vale, e vocês verão paralelos curiosos que ele faz, não é? O Tchekhov se divertia muito, e muitas das crônicas dele ele se diverte escrevendo. Como médico, ele coloca assim, por exemplo, um dia que ele recebe um presente, o presente passa de mãos em mãos, ninguém quer ficar com aquilo, até que no final volta para o próprio que deu o presente. Muitas coisas envolveram esse final dele. Sabe, quando ele morre, eles botam ele dentro de um vagão, e reza a lenda que aquele vagão era refrigerado, porque estava transportando frutos do mar, e foi colocado lá no meio para chegar e ser enterrado em Moscou. E muitos amigos dele, escritores, ficaram imensamente chateados por isso e por muitas outras coisas. Tchekhov é um escritor que provavelmente, se alguém lhe perguntou quando chegou ao céu se ele gostou e se valeu a pena viver, acho que ele deve ter sorrido e dito sim, que ele gostou muito da experiência, que lhe foi muito difícil. Ok? Vamos agora, eu vou fazer uma breve parada aqui no gravador para ouvir dúvidas, considerações dos senhores, e depois nós vamos diretamente a um dos textos dele, um dos muito bonitos textos que ele tem, para a gente agora ver tudo isso que foi colocado na forma da construção literária. Bem, aqui, nesse conto, nessa curta novela que vamos agora considerar de Tchekhov, muitas delas se passam no próprio atendimento clínico dele, como médico no consultório, que ele adorava, aliás, atender e trabalhar como médico. Então, muitas dessas coisas ele traz da própria crônica cotidiana dele. Vamos ver aqui. Carregando debaixo do braço um objeto embrulhado no número 223 do mensageiro da bolsa, Sasha, filhinho de mamãe, assumiu uma expressão de tristeza e entrou no consultório do doutor Koshelkov. Ah, meu grande jovem, exclamou o médico, como vamos? O que há de novo? Fechando as pálpebras, Sasha pôs a mão no coração e, comovido, falou a ele, mamãe lhe manda seus cumprimentos. Ivan, e me encarregou de lhe agradecer. Mamãe, só tem a mim no mundo. E o senhor me salvou a vida, curando-me de uma grave enfermidade. E não sabemos como lhe agradecer. Ora, mas o que é isso, meu jovem? Atalhou o médico, realizado. Eu não fiz mais do que qualquer um no meu lugar teria feito por você. Mas, depois de observar o presente, o médico coçou lentamente a orelha, bufou, suspirou, ficou meio confuso. Sim, murmurou, é algo realmente magnífico que eu tenho aqui, como diria, um tanto ousado. Não é apenas decotada, é, olhe, eu sei lá. Mas por que você está dizendo isso? Perguntou o médico. Nem a serpente em pessoa poderia inventar alguma coisa da mais indecente, eu lhe digo, doutor. Se eu colocasse esta fantasiazinha na mesa, iria contaminar a casa toda. Que modo mais excêntrico tem o senhor de interpretar a arte? Disse Sasha, ofendido. É um objeto artístico, olhe! Que beleza, que elegância! É de se ficar com a alma inundada de piedade, com lágrimas a subir aos olhos, contemplando-se tanta beleza. Nos esquecemos de tudo que seja da terra. Veja bem, que movimentos, que harmonia, que expressão. Compreendo muito bem tudo isso, meu caro, interrompeu o médico. Mas acontece que eu sou um pai de família. Meus filhos costumam vir aqui no meu consultório. Eu recebo senhoras. Ora, mas é evidente, disse Sasha, que se a gente adotar o ponto de vista do povo, este objeto aqui que eu trago, altamente artístico, causará uma impressão diferente. Mas eu sou o filho único de mamãe. Somos pobres e por isso não podemos lhe recompensar os seus cuidados e não sabemos o que fazer. Embora, apesar de tudo, mamãe e eu, seu filho único, nós lhe suplicamos de todo o coração, por favor, aceite. Como penhor de nossa gratidão, esta ninharia é um bronze antigo, uma obra rara, uma arte. O médico disse, mas não tinha necessidade disso, e franziu as sobrancelhas. Por que razão? Não, eu imploro ao senhor, não recuse, por favor. Continuou a murmurar Sasha, desembrulhando de todo o pacote. Seria uma ofensa para a mamãe e para mim. Trata-se de um objeto belíssimo, em bronze antigo, foi herança de papai, guardada como uma querida lembrança. Papai comprava bronzes antigos e revendia-os a colecionadores. Já mamãe e eu não nos ocupamos disso. Sasha acabou de desembrulhar o objeto e colocou-o com formalidade em cima da mesa. Tratava-se de um pequeno candelabro de bronze antigo, de fina feitura. Representava duas figuras femininas em trajes de Eva e em atitudes que não ousaria e nem tenho temperamento para isso descrever. As figuras sorriam ostensivamente, dando a impressão de que não fossem retidas pela obrigação de suster o castiçal, teriam imediatamente fugido do pedestal, dançando. Amigo leitor, nem é bom imaginar como. O doutor, claro, está acima dessas coisas, disse o jovem, e, portanto, sua recusa nos daria, a mamãe e a mim, uma enorme frustração. Eu sou o filho único de mamãe, o senhor me salvou a vida, damos-lhe de presente o que de mais precioso a gente possui, e eu só tenho a tristeza de não nos pertencer o par de candelabro. Muito agradecido, meu jovem amigo. Olhe, eu fico-lhe muito grato. Minhas recomendações à sua mãe, mas rogo-lhe, o senhor mesmo considere a questão. Meus garotos costumam vir aqui. Aparecem também muitas senhoras. Mas eu vou deixar aqui, já que me parece impossível convencer você do contrário. Ora, não há de que me convencer do contrário, disse Sasha, com habilidade. Coloque o candelabro do lado dessa jarra. Que infelicidade não possuir o par. Bem, eu vou indo. Adeus, doutor. Depois da saída de Sasha, o doutor observou bastante o candelabro. Coçou a orelha e chegou com a conclusão. Não se pode negar. É magnífico. É uma pena abrir mão dele. Ao mesmo tempo, é impossível deixar ele aqui. Está criado agora um problema, mas eu poderia dá-lo de presente. A quem eu poderia dar? Depois dessa reflexão, lembrou-se do advogado, seu amigo íntimo, que gostaria de ter um objeto. As mil maravilhas, decidiu. O Kov não aceita receber dinheiro de mim, mas ficará contente com esta lembrança, e assim eu vou me livrar deste incômodo. Além do mais, ele é solteiro e é maroto. Rápido, o médico se vestiu, pegou o candelabro e foi até a casa do advogado. Bom dia, meu amigo, disse ao encontrar o Kov em sua morada. Veio lhe trazer uma recompensa pela amolação. Já que não quer aceitar o meu dinheiro, aceitará um pequeno presente. Ele, meu amigo, é um objeto magnífico. Ao ver o candelabro, o advogado viu-se tomado de inefável encantamento. Isso sim é que é obra de arte, disse rindo às gargalhadas. Que o diabo carregue os meliantes capazes de sequer imaginar alguma coisa de parecido. Isso é maravilhoso. Onde foi que você encontrou tal preciosidade? Assim que o entusiasmo se esgotou, o advogado lançou temerosos olhares para o lado da porta e disse: No entanto, meu velho amigo, é melhor levar de volta o seu presente. Eu não posso aceitar isso. E por quê? Quis saber, espantado, o médico. Porque, ora, minha mãe vem aqui, meus clientes, e além do mais, é constrangedor em relação aos meus criados? Ora, essa é boa. Você não terá a ousadia de recusá-lo. E o médico agitou as mãos. Eu vou ficar ofendido. Isso aqui é uma obra de arte, um objeto de arte. Olhe os movimentos, a expressão. Eu nem quero ouvir seus argumentos. Ok? Você não me deixe melindrado. Se pelo menos tivesse alguma sutileza de seu advogado, ou se estivesse coberta, o médico, porém, ainda agitar as mãos e contente por conseguir se desfazer do presente, voltou para o consultório. Sozinho em casa, o advogado pôs-se a examinar o candelabro. Apalpou-lhe todas as partes, e da mesma forma que o médico, viu-se tentado a refletir sobre o que deveria fazer com ele. É um objeto belíssimo, pensou. Seria uma pena eu me desfazer dele. Ao mesmo tempo, é tão inconveniente mantê-lo aqui. Talvez melhor seria dar a alguém. Eu já sei. Vou levá-lo hoje à noite ao cômico. Chacchini. Sim, esse, o Chacchini. Ele adora as coisas desse gênero. E hoje é justamente o dia de sua estreia. Aqui vamos fazer uma breve parada para considerarmos algumas coisas importantes no nosso estudo. Observem como vários dos elementos que eu coloquei na historicidade de Chekhov agora ecoam diretamente sobre o texto dele. Chekhov, durante a vida, mostrou-se muito chateado com a hipocrisia, muito chateado com pessoas que apresentam uma formalidade para a vida e vivem as ruínas pessoais, se escondendo nessas coisas. Não isso por si somente, mas por aqueles que padecem com isso, que foi o caso dele, em relação ao pai. Observem como ele mostra, ele desnuda a intimidade da pessoa pelo pensamento, pela ação, pela contradição, pela hipocrisia social. Mas observem que esse desvelar não se reveste daquele peso psicologista ou daqueles elementos filosóficos que vão fazer com que a miséria se abata sobre o entendimento da espécie, da sociedade e tudo mais. Ele coloca isso de uma maneira suave para os padrões de época dele. Ele coloca isso de uma maneira cômica. As pessoas da época de Chekhov, muitos dos leitores dele liam isso divertidos, na barbearia, tomando um café entre amigos, na rua, nas praças. Liam essas crônicas, a maior parte delas escritas para jornal, esses contos, e gargalhavam, achavam divertidíssimo, mesmo aqueles que eram sofriam a própria caricatura como pessoas da sociedade, não é? E mesmo esses, o que fazia com que Chekhov fosse muito querido pelas pessoas que o liam, pela maioria das pessoas que o liam, não é? Outros elementos que aparecem aqui, não é? O cuidado familiar, o cuidado social, coisas que para a vida dele sempre foram também importantes, não é? O cuidado com esses elementos de urbanidade, muito da vida dele vai diretamente, sem escalas, para o texto dele. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar questões, considerações, reflexões sobre isso que estamos vendo. De fato, essa observação é muito, muito interessante. O Chekhov tinha essa como uma das características de ir ao mundo da outra pessoa, essa recíproca diversão, que ele fazia com extrema facilidade. Mas o olhar e o enfoque que ele dava ao chegar nesse mundo, olhando de lá para cá onde estamos, era o olhar da comicidade, não é? Do gracejo. Era o olhar de quem ri das coisas, de quem brinca com elas. Não é o olhar pesado, sério, duro, ainda que às vezes ele coloque isso sim, mas em geral ele fazia o trocadilho da existência. Então, ele se colocava lá e lá ele ria garbosamente dessas coisas que ele considerava olhando de lá para cá. Provavelmente as próprias pessoas que viviam isso não faziam assim. Não é? Mas se divertiam muito quando se liam retratadas dessa maneira de Chekhov. E ele se divertia muito, ele não considerava, ainda que ele precisasse muito escrever, porque contribuía com, e ele depois, sobretudo da morte do pai dele, ele tudo depende dele no âmbito familiar, não é? Ele assume tudo, mãe, irmãos, e mais a clínica e as pessoas que ele atendia muita gente, vinham pessoas de longe para que ele atendesse, e muitas delas ele atendia de graça. Então ele precisava escrever muito, mas para ele o escrever não era aquele ato de carregar pedra, é o ato do diletantismo, não é? É o ato de fluir, e ele facilmente voava com os escritos. Bem, vamos adiante então. É muito importante, num curso que trata de escritores e filosofia clínica, observarmos de que maneira a obra, este elemento de semiose, escrito, está com relação à historicidade da pessoa, à vida da pessoa, e se todos esses elementos conversam desta, aquela ou daquela outra maneira. Por vezes, o que um escritor vive, ele descaracteriza, desfigura no dado de semiose escrito. Nós veremos alguns desses escritores no curso. Viveram dores e angústias tão imensas que, ao escrever, fantasiando, ou por parábolas, ou por outros meios, eles desfiguravam essa dor, fazendo aquilo que em filosofia clínica é uma tradução no sentido analgésico, anestesiando suas dores pela escrita. Outros davam curso às suas dores e a resolviam pela escrita. Não é? Alguns escritores, quando escrevem, potencializam suas coisas. Outros são didáticos. Muitas vezes você irá ao dado de semiose de um autor e você assumirá que é escrita, por ele ser um escritor, e subitamente haverá uma surpresa. Às vezes não é. No caso de Tchekhov, muito provavelmente, um dos dados de semiose muito importante era a escrita, mas talvez ainda mais importante fosse o atendimento em medicina. Como médico, o trabalho dele, muito provável, pelas cartas que ele deixou, os registros, pela maneira como ele se referia ao trabalho dele como médico, provavelmente isso ultrapassava como elemento semiótico de expressão, como elemento semiótico de resposta à existência. A escrita era a maneira de se divertir com as questões do mundo, com as vivências, com suas coisas. Quando em filosofia clínica nós observamos como a escrita está em relação à pessoa, isso pode ser um muito eficaz canal de trabalho, né, submodal. Quer dizer, você pode fazer em direção ao desfecho via escrita, você pode fazer atalhos via escrita. No caso do Tchekhov, os atalhos surgem por todo lado na escrita dele, ele é muito rico nisso. Vamos seguir mais um pouco do trecho dele. Bom, então ele entregou lá na mão do advogado e foi embora feliz da vida, que agora o problema era do advogado, não é? Sozinho em casa, ele examinou e tal, e logo pensou, né, naquele cômico, o Chacchini, e já saiu aí em busca do tal do Chacchini. Ele embrulhou aquele candelabro, não é, para ir até a casa do Chacchini e entregar para ele. Mas o Chacchini já estava lá no trabalho, então ele se dirige lá para o teatro onde ele ia se apresentar. Então o conto continua assim, ó. A noite toda o camarim do artista foi invadido pelos homens que queriam admirar o presente que Chacchini havia ganho. A noite toda foi de murmúrios, de aprovação, de risadas, que mais pareciam relinchos. Quando um artista se aproximava do camarim e perguntava: pode-se entrar? Logo a voz rouca do cômico retumbava: não, não, cara amiga, estou sem roupa. Terminado o espetáculo, Chacchini dizia, dando de ombros e abrindo os braços: onde vou colocar tamanha indecência? Eu moro em casa de família e recebo muitos artistas. E isso não é como fotografia, que a gente pode esconder dentro de uma gaveta. Ora, então, por que o senhor não o vende? Disse-lhe o cabeleireiro, que estava ajudando Chacchini a trocar a roupa. Tem uma velha aqui no bairro que compra bronze antigo. Vá até ela. Pergunte pela senhora Smirnoff. Todo mundo a conhece. O cômico resolveu seguir o conselho. Dois dias depois, o doutor Koshevkov medita sobre os ácidos biliosos de dedo na testa. Subitamente, a porta se abriu e Sasha Smirnoff jogou-se a seu encontro. Sorria exultante e todo o seu ser transpirava felicidade. Trazia alguma coisa embrulhada em jornal. Doutor, doutor, disse ofegante, o senhor imagina qual é a nossa alegria? Para nossa felicidade, nós encontramos o par daquele seu candelabro, aquele que eu havia lhe dado de presente. Mamãe está se sentindo tão feliz, doutor, e o senhor me salvou a vida. E então, tremendo de gratidão, Sasha colocou o candelabro diante dos olhos de Ivan. O médico queria dizer alguma coisa, mas não lhe saía. Perdera completamente o uso da palavra. Anton Chekhov. Bem, eu vou aqui desligar o gravador, porque eu quero fazer agora com os senhores um trabalho prático sobre isso que acabamos de ver aqui, tá bom? Nós ainda temos mais textos de Chekhov para trabalhar hoje. Bem, então, após vários problemas técnicos, voltamos a gravar. Estava colocando para vocês sobre... estávamos conversando sobre os elementos de semiose de pessoas que conseguem fazer isso, o uso do elemento semiótico escrito como um elemento de riso delas mesmas, dos outros, não é? E vimos que esse médico que ele coloca é o próprio Chekhov, que aparece em muitos dos textos dele, e vimos na historicidade dele como é interessante essa peculiaridade que ele desenvolve e que o ajuda muito ao longo da vida, inclusive a conversar os problemas pessoais que ele atravessava por conseguir rir dessas coisas. Observem que quando ele ri, e alguns colegas estavam colocando como isso é nas suas regiões, que às vezes isso pode ser rir do outro e colocar o outro numa situação que pode gerar indignidade, entre outras coisas, Chekhov não era assim. Ele fazia esse riso, esse humor mais aberto, expansivo, e colocava seus personagens na condição de poder influir para a liberdade. Ele não encerrava, ainda que às vezes, pela situação extrema social com que alguns se encontrassem, como agora nós vamos ler mais um conto dele, às vezes pode acontecer isso, de a pessoa ficar muito presa aos formalismos, mas não é a regra em Chekhov. Ele procurava que o personagem dele tivesse a liberdade. Neste conto que nós vimos, cada personagem recebia e passava adiante, não queria ficar com aquele presente, não é? Ele ri, mas permite essa liberdade, essa autonomia, essa independência de seus personagens. Bem, temos aqui um outro texto dele, que foi separado para a gente trabalhar. Deixa eu acessar aqui o texto, no qual Chekhov reafirma e aprofunda alguns elementos que aparecem aqui, nesse primeiro que é a obra de arte, né, que passa de uma mão para outra sem nunca parar. Agora aqui observem como ele vai pesar um pouco a mão e vai colocar alguns problemas mais próximos também da vida dele. O lugarejo de B, que é como ele se refere à pessoa, formado por duas ou três ruazinhas tortas, dorme seu sono pesado. No ar espesso, o silêncio é total. Ouve-se apenas ao longe, fora dos limites da cidade, o latido ardido e líquido de um cão que aos poucos enrouquece. É quase o amanhecer. Há muito tempo que tudo está dormindo. A única que não dorme é a jovem mulher do boticário. Chornomordik é um proprietário da farmácia de B. Já tentou deitar-se 3 vezes, mas não sabe por que o sono teme não querer chegar. Sentada, a janela aberta, veste apenas uma camisola e olha para a rua. Sente calor, sente tédio, desgosto. Tanto desgosto que lhe dá até vontade de chorar de novo e nem sabe por que. Sente um nó no peito que de repente lhe chega a garganta. Poucos passos atrás dela, colado à parede, dorme Chornomordik e ronca baixinho. Uma pulga esfomeada suga-o no nariz, mas ele não percebe e até ri, pois está sonhando que todos na cidade estão com tosse e compram dele, interminavelmente, as gotas do rei da Dinamarca. Nenhuma picada poderia acordá-lo agora, nenhum canhão, nenhuma carícia. Como a farmácia encontra-se quase no limite da cidade, a mulher do boticário consegue ver o campo ao longe. Vê como o céu aos poucos faz-se branco. Ao lado do leste, e depois se torna púrpura, como que devido a um grande incêndio. Inesperadamente, de trás de um longínquo arbusto, desponta o grande rosto da lua. Ela é vermelha. Não sabe porque a lua, saindo de trás dos arbustos, sempre tem um quê de terrivelmente confuso. De repente, no meio da calma noturna, ressoam passos e o retinir de esporas. Ouvem-se vozes. Pouco depois, surgem dois vultos e dois uniformes brancos de oficiais. Um é grande e gordo, o outro menor, mais fino. Arrastam preguiçosos uma perna atrás da outra, ao longo da sebe, e conversam ruidosamente. Diante da farmácia, diminuem ainda mais o passo e olham para as janelas. Sente-se cheiro de farmácia, diz o magro. É uma farmácia. Ah, sim, estou lembrando. Na semana passada eu vim aqui comprar óleo de rícino. O farmacêutico tem um rosto azedo e uma queixada de burro. Pois é, meu amigo, a queixada, aquela mesma com que Sansão deu cabo dos filisteus. Sim, disse o gordo, com sua voz de baixo. O farmacêutico dorme, e dorme a mulher do farmacêutico. Por sinal, ela não é de se atirar aos cães. Eu a vi, eu gostei dela, disse o outro. Diga-me, doutor, será que ela pode gostar de uma queixada dessas? O senhor acha isso possível? Não. Provavelmente não gosta dele, suspira o médico, com uma expressão como que de pena pelo farmacêutico. A mamãezinha está dormindo atrás das janelas. Que acha? Deitou-se de tanto calor, a boca entreaberta, a perna caída, fora da cama. E a besta do farmacêutico não está com nada. Para ele, provavelmente, uma mulher ou um vidro de fenol são a mesma coisa. Bem, diz o oficial parando, sabe de uma coisa, doutor? Que tal entrar na farmácia e comprar alguma coisa? Quem sabe a gente vê a farmacêutica? Imagine se vamos ver agora, de madrugada. E daí? De madrugada também tem de atender. Vamos entrar, por favor. Farmacêutica, escondida atrás da cortina, ouve o som rouco da campainha. Olha para o marido, que como dantes ronca baixinho, e sorri. Veste-se rapidamente a roupa, calça, o sapato, sem meia, e corre para a loja. Atrás da porta de vidro, vê-se duas sombras. A farmacêutica aumenta a luz da lamparina e abre a porta depressa. Já não sente tédio, nem desgosto, nem vontade de chorar. Apenas o coração bate forte. Entram o doutor Gorducho e o esbelto Obtiosov. Agora pode olhá-los à vontade. O doutor barrigudo é moreno, barbado, lerdo. Ao menor movimento, seu uniforme estala e seu rosto cobre-se de gotas de suor. Já o oficial, ao contrário, é rosado, sem barba, feminino e flexível, como um chicote inglês. O que desejam? Pergunta a farmacêutica, segurando com uma das mãos o decote do vestido. Bem, dê-nos 15 copetes de pastilhas de hortelã. Sem se apressar, a mulher retira da prateleira a lata e começa a pesar. Os clientes olham para ela, de costas, sem pestanejar. O médico de olhos semicerrados, como um gato satisfeito, e o tenente, sério. A primeira vez que vejo uma senhora trabalhar numa farmácia, diz o médico. Não há nada de estranho, responde a farmacêutica, olhando de viés para o rosto rosado do outro, o Obtiosov. Como meu marido não tem ajudantes, quem o ajuda sou eu. É assim? Pois a senhora tem uma linda farmácia, um montão dessas latas. E a senhora não tem medo de estar sempre às voltas com venenos? A farmacêutica embrulha as pastilhas e as entrega ao médico. Obtiosov dá-lhe uma moeda de 15 copeques. Meio minuto de silêncio. Os homens se entreolham. Dão um passo em direção à porta. Olham-se de novo. Dê-me 10 copeques de bicarbonato de sódio, diz o médico. De novo a farmacêutica move-se devagar e estende lentamente o braço para a prateleira. Será que aqui na farmácia tem alguma coisa? Resmunga Obtiosov. mexendo os dedos. Alguma coisa assim, a senhora sabe, de alegórico? Algum licor revigorante? Gasosa, isso. A senhora tem gasosa?
Tenho, responde a farmacêutica.
Excelente. A senhora não é uma mulher, é uma feiticeira. Arranje-nos então umas 3 garrafas.
Ela embrulha o bicarbonato de sódio e desaparece na sombra atrás da porta.
Uma fruta, diz o médico piscando.
Um ananás como esse, Obtiosov, você não encontra nem sequer na Ilha da Madeira. Hein? O que você acha?
Porém, está ouvindo o ronco? É o senhor farmacêutico que resolveu dormir em Santa Paz.
Um minuto mais tarde, a farmacêutica está de volta, com 5 garrafas que coloca no balcão.
Acaba de subir do porão, por isso ela está corada e um pouco agitada.
Mais baixinho, diz Obtiosov, quando ela deixa cair o abridor após ter destampado as garrafas.
Não faça tanto barulho, senão acorda o seu marido.
E daí? O que é que tem se ele acordar?
Ele dorme tão bem, está sonhando com a senhora, pela sua saúde. Deixa-o dormir.
Além do que, acrescenta o médico com sua voz de baixo, após um gole de gasosa, quanto ao marido, é uma coisa tão assim chata que seria bom ele dormir para sempre.
E, como essa água, até que um vinhozinho ia bem.
O que mais o senhor quer inventar? Ri a farmacêutica.
Seria magnífico. É uma pena que não se vendam bebidas alcoólicas em farmácias.
Mas a senhora deve vender vinho como remédio.
A senhora, por acaso, tem Vinum Gallicum Rubrum?
Tenho, disse ela.
Viva! Traga-o, traga-o.
Quanto o senhor quer?
Quantum satis.
Para começo de conversa.
Traga uma onça num copo de água, depois nós veremos.
Não é assim, Obtiosov?
Primeiro com água, depois já veremos.
O médico e Obtiosov sentam-se perto do balcão, tiram seus caps e começam a beber o vinho tinto.
É preciso convir. É horrível.
Vinum malissimum. Embora em companhia de ele parece um néctar.
Madame, a senhora é encantadora.
Beijo-lhe as mãos em pensamento.
E o que eu daria para não fazê-lo em pensamento? Falou Obtiosov.
Palavra de honra, daria a vida.
Deixe disso, falou a senhora, corando e assumindo um ar de seriedade.
E, no entanto, como a senhora é coquete, riu o doutor baixinho, olhando de baixo maliciosamente, seus olhos disparam.
Pam, pam, parabéns.
A senhora ganhou. Fomos atingidos.
A farmacêutica olha para seus rostos corados, ouve suas palavras e logo ela também se anima.
É tão divertido.
Entra na conversa, ri, flerta e até após tantos pedidos consente em beber 2 onças de vinho tinto.
Ah, diz ela, se vocês oficiais viessem mais vezes do acampamento para a cidade.
Aqui é tão aborrecido, eu morro de tanto tédio.
Não faça isso, exclama o doutor horrorizado.
Uma fruta dessas, um milagre da natureza, neste lugar perdido no nada.
Bem que o soldado nos disse, para o deserto.
Infelizmente já está na hora.
Tive imenso prazer em conhecê-la, imenso.
Quanto nós lhe devemos?
A farmacêutica levanta os olhos para o teto e move demoradamente os lábios.
12 rublos e 48 copeques.
Diz.
Obtiosov tira do bolso uma carteira recheada, fica um tempão remexendo entre as notas e acerta a conta.
Seu marido dorme em paz, sonha, resmunga ele, apertando o braço da farmacêutica ao despedir-se.
Eu não gosto de ficar ouvindo besteiras.
Mas que besteiras?
Não são besteiras.
Olha, já Shakespeare dizia assim, feliz daquele que foi jovem quando era jovem.
Solte meu braço, disse ela.
Finalmente, depois de longas conversas, os clientes beijam a mão da farmacêutica e, incertos, como se temessem ter esquecido alguma coisa, saem da farmácia.
Ela,
corre logo para o quarto e senta-se à mesma janela. Vê que o doutor e o tenente, após terem saído da loja, andam uns 20 passos, sem vontade. Depois param e começam a bisbilhotar entre si. O coração dela bate mais forte. Sobre o que será que eles falam? As têmporas também latejam. Por quê? Ela mesma não sabe, mas o coração bate forte, como se aqueles dois bisbilhotando lá fora fossem decidir seu destino. Uns 5 minutos depois, o médico se afasta de Obtyosov e prossegue enquanto o outro retorna. Passa pela farmácia uma, duas vezes, passa para perto da porta, começa a andar de novo, afinal, toca com muito cuidado a campainha. O que há? Quem está aí? A farmacêutica ouve de repente a voz do marido. Estão tocando e você não escuta? Que droga! Ele se levanta, veste o hobby e, balançando, meio sonado, arrasta os chinelos e vai até a porta. O que o senhor quer? Pergunta a Obtyosov. Dê-me 15 copeques de pastilhas de hortelã. O farmacêutico sopra, boceja, anda dormindo, bate com os joelhos no banco, sobe na prateleira e apanha a lata. 2 minutos mais tarde, a farmacêutica vê Obtyosov sair da loja e, depois de alguns passos, jogar na estrada poeirenta as pastilhas de hortelã. Da esquina, o médico vem a seu encontro. Ambos se juntam e, gesticulando com as mãos, desaparecem na bruma da manhã. Como eu sou infeliz, diz a farmacêutica, olhando com ódio o marido, que se despe depressa para deitar de novo. Oh, como eu sou infeliz, repete ela, e de repente seus olhos se enchem de lágrimas. E ninguém desconfia. Esqueci 15 copeques no balcão, resmunga o marido, desaparecendo sob o cobertor. Esconda-os na caixa, por favor. Fim do conto de Anton Chekhov, chamado A Farmacêutica, A Mulher do Farmacêutico. Vejam que aqui, como eu havia dito aos senhores, o tom já é mais denso, não é? Mas traz uma das outras, das grandes características de Chekhov. Vários escritores, aliás, anunciavam essa característica, não é? Que foi a mistura do gracejo com a tristeza, da nostalgia com a esperança, da alegria com a tristeza. Ele mesclava isso por contrastes, ok? Vejam como aparece na vida, na alma dessa moça, né? Eles aparecem, ela fica feliz, já o coração dispara, eles trocam gracejos. E em seguida eles vão embora, ela entristece. Esse contraste é uma das outras das grandes características de Chekhov, de misturar a graça com a tristeza. De uma maneira comovente, viu, para os padrões lá da época dele e ainda hoje, né, para nós, tão distantes, em outra cultura, em outro contexto também, muito tocante. Com isso, chegamos ao final da nossa aula de hoje, na qual vimos um dos grandes escritores da humanidade, Chekhov, um escritor muito querido por outros escritores, aclamado pelo seu povo, homenageado por sua família, seus amigos, pela maneira como viveu, como conduziu sua vida, pela maneira como conseguiu também transcender tantas tristezas que viveu desde criança até o final, muito cedo. Ele morre com 40 e poucos anos, não é? Muito cedo. O Chekhov, com a tuberculose, que ele descobre logo quando está se formando ali em medicina, ele infelizmente vem descobrir sua tuberculose. Vou desligar o gravador para ouvir dúvidas, considerações, reflexões dos senhores.